Chegou a hora de falar sobre economia aqui no primeiro item. A gente tem sempre a participação de um analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Hoje a participação é de Rafael Baciotti. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Senado.
Rafael, a gente teve aí nos últimos dias o destaque nessa área econômica aqui, a divulgação dos dados do PIB brasileiro no quarto trimestre de 2019. O governo tinha uma expectativa já a partir de agosto de 2019 de que o crescimento seria de 2,3, talvez. E aí a gente teve um crescimento de 1,1, quer dizer, menos da metade do que se esperava. E a gente teve uma semana conturbada, o presidente chegou a fazer chacota com essa questão do PIB. Enfim, como que a IFE pode dizer para a gente o que, que aconteceu? Já era esperado uma baixa, mas talvez não tanto. O que, que a gente pode atribuir ao resultado do PIB aí no fim de 2019?
De fato, o resultado de 1,1 ele é bem fraco, né? Uma desaceleração em relação ao que foi observado nos últimos dois anos. Mas, de fato, ele não surpreende. O dado de 2019, em si, ele não é surpreendente. Na IFE, a gente já trabalhava desde de novembro com uma alta de 1% para o PIB em 2019. Então, o dado bem lindo. O que ocorre é que, de fato, desde meados de 2019, se a gente olhar para os dados do Boletim Focus, as projeções pioraram, elas recuaram de maneira sistemática, né, desde o início, desde meados do ano passado. Se a gente for olhar para as razões, o que está por trás desse baixo crescimento e, de maneira mais ampla, o que está por trás da dificuldade do país se recuperar, né, da recessão que ocorreu aí entre 2014 e 2016. Se a gente olhar para os dados divulgados pelo IBGE na quarta-feira, do lado da oferta a gente tem um setor industrial muito fraco, né, uma alta em 2019 de apenas 0,5%, aí refletindo efeitos de uma demanda externa muito fraca e de uma demanda doméstica também ainda em recuperação bastante incipiente. Esse foi o principal destaque do lado da oferta para explicar um crescimento mais baixo do PIB. Se a gente olhar no lado da demanda, uma recuperação ainda muito tímida dos investimentos. Houve um aumento de 2,2% em relação a 2018, uma taxa ainda muito baixa, né, para fazer frente à queda acumulada de quase 30% na recessão, se a gente olhar para a rubrica de investimento, e também uma influência muito negativa das exportações líquidas, ou seja, as exportações subtraindo crescimento do PIB. Então, isso tem a ver com estagnação do comércio mundial, baixo crescimento aqui de parceiros na América Latina. Basicamente, são esses fatores que estão por trás aí da lentidão. Eu destacaria, nesse quarto trimestre, em especial, a fraqueza dos investimentos.
Então, é isso que eu ia te perguntar, porque, trazendo um pouco a discussão aqui para o debate político, o governo, a base aliada, depois que saiu esse dado sobre o baixo crescimento do PIB, culpou a crise da Argentina, por exemplo, que é um grande parceiro comercial, culparam também a tragédia de Brumadinho, enfim. E já a oposição atribuiu esse baixo crescimento à questão da falta de investimentos do governo federal, por exemplo, e de outros setores. Os dois lados têm sua razão. Como é que você poderia analisar um pouquinho isso assim para a gente?
Se a gente olhar pelas aberturas, como eu mencionei na primeira questão, é basicamente isso. Você tem na indústria, ela está sendo afetada por choques. Assim, lá fora tem a Argentina em crise. De fato, isso puxa para baixo a atividade do setor, né? Teve a questão do desastre, do rompimento da barragem de Brumadinho também lá em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, que começou a impactar bem a indústria, principalmente extrativa, né? E do lado da demanda, se a gente olhar para governo, por exemplo, o consumo do governo, ele retraiu 0,4% em 2019, nesse contexto de restrição fiscal, né? Tem a questão das exportações também, como eu mencionei, puxando para baixo. Então é uma série de fatores. Assim. Então tem fatores exógenos, digamos assim, que está explicando essa contração, mas tem fatores mais estruturais também, que precisam ser levados em consideração e ter uma agenda de avanço aí de produtividade, né? Nesse sentido, para recuperar investimento, né? Tem uma série de questões em pauta em Congresso para, de alguma forma, tentar travar os investimentos e aí sim a gente conseguir ter um crescimento sustentado, né? O ponto é que agora também as revisões para 2020 estão sendo revisadas para baixo significativamente, né, por conta do coronavírus. Então, quantificar esse impacto é bastante difícil. Os dados de atividade vão começar a mostrar isso aí a partir dos dados de março, então vai demorar muito para a gente ter uma ideia clara nos dados econômicos dessa magnitude, mas as projeções estão sendo revisadas. Então, bancos, consultorias já começaram a revisar suas projeções, com um crescimento mais próximo de 1,5%. Né? O movimento de revisão também está sendo observado na pesquisa Focus, deve continuar nas próximas semanas, né? À medida que as novas leituras dos indicadores de atividade sejam divulgadas. Na IFE a gente sustenta ainda o crescimento de 2,2%, mas deixa claro que tem um viés de baixa, né? Levando isso em conta esse novo ambiente marcado pela epidemia do coronavírus, né? Que reforça ainda um quadro negativo sobre os investimentos. Mas ainda que os dados de atividade não tenham sido divulgados e a gente não consegue capturar de maneira precisa essa magnitude, a gente consegue olhar para, por exemplo, revisões em organizações como a OCDE, por exemplo, que revisaram aí no começo dessa semana a expectativa de crescimento mundial do PIB chinês, também, então, aí tem um impacto muito forte, né, na atividade econômica doméstica. Então, por exemplo, a OCDE, supondo que a epidemia tenha um pico na China no primeiro trimestre, e surtos moderados e contidos em outros países, revisa, assumindo esse cenário, um crescimento mundial de 2,9% para 2,4%, um crescimento mundial para 2020. Então, isso por si só tem um impacto. Num cenário ainda mais drástico, com um surto mais duradouro e mais espalhado, o impacto sobre o PIB mundial, o PIB chinês seria ainda maior, a revisão seria ainda maior. Então, com certeza, a gente vai sofrer no primeiro trimestre esses efeitos, né? Então, é muito difícil de quantificar, mas a gente já coloca em boot um viés de baixa para os nossos números. No fundo, no nosso relatório de acompanhamento fiscal, que será divulgado no dia 16 de março, a gente faz uma análise, explora esses dados aí de atividade econômica do PIB e também coloca alguns exercícios de simulação para ver aí para onde pode ir essa projeção de 2020.
Tá certo, Rafael. A gente vai ter que esperar, né? Não tem jeito, vamos esperar esse resultado aí dos impactos desses primeiros meses em função da epidemia da Covid-19 aí, por causa do coronavírus, e ver como isso se comporta nos mercados mundiais e com certeza vai atingir aqui o Brasil também. Eu agradeço muito a participação do Rafael Baciotti, analista da Instituição Fiscal Independente do Senado, aqui no primeiro item, e a gente se encontra em outra oportunidade. Obrigado, Rafael. Boa semana de trabalho para você.
Igualmente. Obrigado, Pedro. Um abraço.